Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou o Antony Ling e hoje vamos conversar com Mariana Barros, Bruna Subtits e Raul Lores sobre o jornalismo e urbanismo. Qual o papel dos veículos de comunicação no desenvolvimento urbano? Nascida em São Paulo, Mariana é sócia fundadora da Cidades 21, agência de comunicação focada em temas urbanos. Na Veja, foi subdiretora de Brasil e autora do blog Cidades Sem Fronteira. Foi editora das revistas Arquitetura e Urbanismo, AU, Wish Casa e cofundadora da plataforma Esquina. De Tapejara, no Rio Grande do Sul, Bruna tem graduação em comunicação social pela PUC-RS e é professora formada pelo Magistério Público Estadual. É idealizadora do canal Pensar a Cidade e assina uma coluna de mesmo nome no Jornal do Comércio de Porto Alegre. Raul Justi Lores, de volta ao nosso podcast, é de Santos. É autor de São Paulo nas Alturas, foi redator-chefe da revista Veja São Paulo e tem uma coluna semanal na Rádio CBN. Como correspondente, já morou em Pequim, Nova York, Washington e Buenos Aires. Também estão presentes, ao vivo durante a gravação, apoiadores do Caos Planejado. Para apoiar, acesse caosplanejado.com/apoie. Esse episódio é oferecido pela De Lazer Imobiliário Urbano. Design e fabricação de móveis contemporâneos para sua cidade ou empreendimento. Bancos, lixeiras, balizadores, floreiras, entre outros. Peças em concreto, aço e madeira. Beleza no exterior e durabilidade na essência. Confira o site delazer.com.br. Pessoal, eu venho querendo cobrir esse tema da relação entre jornalismo e urbanismo. Os primeiros nomes que me vieram à cabeça foram da Mariana, da Bruna e do Raul, que tenho acompanhado e admirado o trabalho já faz um tempo, de certa forma, a aprender as práticas do jornalismo e do mundo da comunicação ao gerir esse pequeno veículo sobre cidades, que é o Caos Planejado. Então, algumas pessoas não sabem, mas a origem do Caos Planejado foi um blog pessoal que eu comecei em 2009, enquanto eu ainda estava na faculdade, evoluindo ao longo do tempo para esse formato e esse nome em 2014. Então a ideia era pesquisar um tema, né, a cada postagem sobre urbanismo. O formato evoluiu e hoje é essa espécie de revista digital, né, com uma linguagem acessível, não acadêmica, que vocês já conhecem. Então eu acabei começando, né, sem experiência e tendo que aprender meio na marra como escrever, editar, gerenciar pautas, divulgar conteúdo, né, e tudo que envolve, né, esse processo. E esses dias um jornalista me falou, né, bom, não sei se você sabe, mas o que você faz é jornalismo. Então tá.
Eu, né?
Então, eu, na verdade, queria começar essa conversa perguntando para vocês, né? Já que eu acho que é um certo nicho dentro do jornalismo, como que vocês fizeram esse caminho, né? Como que surgiu o interesse por urbanismo e como vocês, como jornalistas, se desenvolveram nessa área? Não sei, de repente, Mariana, se quiser falar um pouquinho sobre isso.
Legal. Não, eu queria te agradecer o convite, Antony. É sempre um prazer falar com vocês, especialmente falar com os ouvintes, espectadores do Caos, que é uma audiência super qualificada aí, gente que realmente está afim de trocar ideias e pensar, e, enfim, sair um pouco da caixa. O jornalismo não é só para jornalistas, como a sua própria experiência demonstra, né? A gente vê que cada vez mais especialistas, não só de urbanismo, mas de diversas áreas, têm ganho terreno, aprendendo um pouco aí de algumas técnicas, algumas questões que permeiam o jornalismo em si, né, que a gente aprende na faculdade, mas a verdade é que a faculdade de jornalismo muito pouco ensina. Então, o que a gente aprende é na prática mesmo. Qualquer um que pratique consegue, de fato, ir melhorando nas abordagens, equilibrando os assuntos, né, tentando buscar coisas diferentes, curiosas, inovadoras. No meu caso, eu logo no meu estágio, eu ainda na faculdade, eu fui trabalhar na Câmara Municipal e era o momento da aprovação do plano diretor, ainda na gestão da Marta Suplicy em São Paulo, e eu não fazia ideia que existia aquele monte de leis e de regras e de questões para serem debatidas, e foi também uma maneira de eu me aproximar da política, que eu também até então só acompanhava pelos jornais, e eu vi ali os bastidores de como é que a coisa é feita. Então tudo tem seu lado glamouroso, seu lado nem tão glamouroso assim, mas é importante, assim, você ter contato, entender como é que é a dinâmica da coisa, porque as coisas são como são. Eu acho que ali foi um momento muito importante, assim, que eu entendi que havia muito mais do que eu via, e aí me despertou uma curiosidade muito grande de entender como é que aquele mecanismo funcionava, como é que aquelas conversas aconteciam na vida real, e aí foi uma coisa que me pegou assim e não me soltou mais. Eu sempre busquei trazer essas pautas, mesmo enquanto eu cobria outros assuntos. É uma coisa que quando a gente gosta, né, acho que aqui todos nós podemos falar sobre isso, se a gente gosta, a gente sempre tenta fazer estar presente, mesmo quando não é a prioridade do editor ou do veículo, ou mesmo do momento, né? Então manter um esforço pessoal muito grande, eu acho que de todo mundo que gosta dessa área, em tentar se manter nela. E aí o que aconteceu é que eu, depois da Câmara, queria fazer uma carreira em redação, nunca tinha trabalhado em redação. E aí eu fui para a Folha, eu fiquei um bom tempo lá na Folha, trabalhando em Cotidiano, e fui convidada para fazer um projeto que foi muito interessante, que era conduzido pelo Datafolha, com uma pesquisa de opinião em todos os bairros da cidade, os distritos, né? E aí era entender como é que cada morador de São Paulo via São Paulo. E os contrastes foram muito interessantes. E aí aquela ideia de que existem várias cidades numa mesma cidade, ficou muito evidente. Assim, a gente tinha isso em números. E disso surgiu um especial, que era publicado nos finais de semana pelo jornal, e depois virou um livro de Folha, a editora da Folha na época. E aí de lá eu fui para Vejinha São Paulo, que também foi uma experiência super, assim, de proximidade com a cidade, é um pouco menos árida na época do que era a cobertura de jornal, porque a cobertura de jornal é muito factual, é muito árida, é muito dura às vezes, né, muito em cima do que é quente, e a revista te dá essa possibilidade, bom, o Raul vai falar muito mais sobre isso, mas te dá essa possibilidade de trazer algumas abordagens, algumas reflexões diferentes, né, do que está acontecendo, do que é o quente do dia. A gente vê hoje a cobertura de cidades está muito em torno de coronavírus, a gente está no momento em que as pautas de urbanismo mesmo estão muito enfraquecidas, então existe esse problema aí da cobertura diária. E aí lá eu consegui ter esse respiro, e aí na Veja a ideia era fazer também uma série de reportagens sobre cidades do mundo. E aí acho que pegando um pouco do momento em que o tema se tornou mais universal, acho que as pessoas começaram a prestar atenção em cidades, eu vou chutar aqui, de 2010 para frente, principalmente ali 2013, 2014, eu acho que isso virou um assunto, eu acho que uma série de questões explicam isso, mas aí você começa a ter essa adesão maior ao uso da bicicleta, a preocupação com a poluição, os próprios imóveis vão mudando um pouco a cara, outros bairros que não tinham a chance de serem muito ocupados ou a variedade era pequena, começam a ter uma procura maior do mercado imobiliário. Então acho que um monte de fatores, agora estou falando bem na realidade de São Paulo, explica esse interesse, e a Veja, uma revista nacional, quis trazer isso com paralelos de outras cidades do mundo, mas a aventura durou pouco porque cidades estava subordinada à editoria de Brasil, e aí caiu o avião do Eduardo Campos e a eleição virou uma grande bagunça, e mais uma vez cidades entrou ali no liquidificador dos temas nacionais e de política. Eu acabei cobrindo Lava Jato, cobri uma série de outros assuntos. Nunca deixei de ter o blog sobre cidades, que era onde eu sentia que fazia sentido ali a minha experiência, mas o dia a dia realmente vai tomando o nosso tempo, vai tomando as prioridades dos veículos. E aí, depois disso, veio o Esquina, que foi um projeto independente, não vinculado a nenhuma grande publicação, nenhum veículo de mídia, que na verdade era a vontade de juntar pessoas e conversar de cidades. Então, cada semana a gente convidava alguém para falar com o público e a gente foi vendo que tinha uma sinergia muito grande, uma procura, um interesse em detalhar aqueles assuntos. Cada vez as salas estavam mais lotadas e a gente começou a perceber também um interesse de empresas, que para mim foi uma novidade. A gente fez alguns projetos importantes assim, para empresas que estavam querendo se posicionar nesse universo. Eu vou destacar aqui o Itaú, né, na questão das bicicletas, o escritório de advocacia Matos Filho também, porque eles têm uma sede na Avenida Paulista, e a Avenida Paulista tinha se tornado um lugar muito importante, né, nessa transformação urbana da cidade. E depois vieram outros, a 99, enfim, uma série de empresas aí já pegando até os unicórnios, querendo falar de cidades. E aí o potencial desse mercado fez surgir então a Cidades 21, que é uma agência que acredita que é possível falar de cidades através de empresas. Então o que a gente faz hoje é tentar apoiar essas empresas na criação de um conteúdo que tenha qualidade, que seja relevante, que de alguma forma fale do negócio delas, porque claro, não é filantropia, mas sempre trazendo a questão de que é importante ter esse debate vivo, e a gente sabe que hoje é muito difícil, né, as pessoas terem a tolerância, a compreensão ali no diálogo, e eu acho que a conversa sobre cidades é um ponto de partida bem importante, assim, nas próprias reuniões de condomínio a gente sabe, né, o quanto é difícil chegar a um consenso, e eu acho que é legal a gente praticar isso como sociedade, e com todos os atores, políticos, empresas, sociedade civil principalmente, né, que é onde está a força da mudança, por mais que as empresas apoiem, você tem que ter líderes da sociedade civil dando exemplo e empurrando essa conversa para frente. E é nesse momento que eu me encontro agora. Assim, não é tanto jornalismo, como eu já fiz em redação, mas ainda essa preocupação de falar de cidades e acreditar que esse tema é transformador.
Muito legal, Mari. Obrigado. De repente, vamos passar para a Bruna. A Bruna eu conheci recentemente também. Comecei a encontrar ela em assim, eventos do IAB, né? Como uma jornalista assim, que realmente queria ir a fundo, né? E entender, né, tudo que estava por trás das questões de urbanismo aqui de Porto Alegre. E me chamou a atenção, né, quando tu criaste, né, o Pensar a Cidade. Então, eu queria te ouvir também, né, como que foi essa incursão nesse mundo e como que está sendo com o novo projeto.
Tá certo. Obrigada, Anthony, pelo convite. Obrigada também aos ouvintes aí que vão nos acompanhar. Não sei se está me ouvindo bem, se o som está bom. Estou tentando falar um pouco alto aqui, mas qualquer coisa é só me avisar que eu ergo o tom. Pois é, como você disse, eu estou entrando assim, no assunto, tentando entender o máximo que posso, assim, porque eu vejo que a faculdade de jornalismo, a experiência que a gente tem na formação do jornalismo, não nos direciona muito para a especialização, menos ainda para a especialização em urbanismo. É algo que nunca ouvi falar na faculdade. A gente tem alguns temas chaves, que é a política, a economia, esportes. O urbanismo não, por mais que ele esteja ali andando por entre outros vários assuntos, né, política e economia principalmente, assim, acho que não dá para pensar o urbanismo sem inserir ele dentro da pauta política, assim, da cidade. Mas, Viva, você falou até aí na introdução, eu venho de uma cidade pequena do interior do estado, fui conhecer, né, já tinha estado em algumas cidades maiores, já conhecia Porto Alegre, mas é uma realidade bastante diferente. E o que eu quis, quando eu cheguei em Porto Alegre, enquanto estudante, né, era conhecer a cidade, era saber onde é que eu estava me metendo, né, o que eu vim fazer aqui, como é que eu me localizo aqui sozinha. Eu acho que essa experiência inicial de viver a cidade, ela, eu vejo que hoje reflete nesse trabalho que eu realizo, porque eu consigo identificar muito da cidade mesmo sem sair. A gente está há um ano em casa, né? Então, mesmo sem sair para fazer as pautas, eu sei me localizar dentro desse espaço urbano, mas o urbanismo chegou bem depois, assim. Eu primeiro, né, com experiência, até um pouco próximo do que a Mari falou, né, de ter trabalhado na Câmara, eu fiz estágio na Prefeitura de Porto Alegre, acompanhava muitas atividades comunitárias, nisso eu conheci o orçamento participativo, já conhecia de nome, já tinha referência de uma experiência estadual na minha cidade, mas conhecendo aquele ambiente de assembleia, de debate, de discussão, levar as demandas da cidade, o que que precisa aqui no meu bairro, na minha rua, na minha comunidade, aquela cidade viva, assim, o que eu vi foi a cidade acontecendo, as pessoas demandando o que elas precisavam no dia a dia. Me encantou muito, eu decidi estudar o orçamento participativo pelo viés da comunicação. E quando eu decido entrar nisso, eu fui a fundo, eu pegava ônibus e ia para as assembleias, ia para as comunidades, reuniões, trocava contato. Na época não era smartphone, WhatsApp, era ligação mesmo, olhava no mapa onde é que ficava e ia. E assim também, isso de viver a cidade também se refletiu aí. Mas claro, depois de formado, fui buscar oportunidades de trabalho, acabei, depois de um tempo, depois de formada, como repórter de política num jornal do comércio. E ali foi que eu identifiquei que tratar desses temas, a participação e as demandas da cidade sob esse viés da participação, também cabia dentro da política. Então eu me candidatei a escrever sobre esses temas e, né, ser revisão do plano diretor ou o que tivesse próximo disso, sempre que tivesse a oportunidade, né? Com a sorte também de ter ali um editor muito interessado nessa temática, que é alguém que, enquanto repórter, também cobria. Cobriu a revisão passada do plano diretor e eu vi que esse posto estava vago. Opa, eu acho que eu posso entrar aqui, né? E foi que eu acabei, por essa vivência do dia a dia, percebendo, assim, que tinha campo para trabalhar com urbanismo no espaço onde eu estava. Teve um momento, assim, né, já percebendo essa possibilidade, eu lembro do momento em que, assim, tipo, eu percebi que é por aqui que eu vou seguir, né? Era uma prefeitura aqui em Porto Alegre, enfim, demorou a pautar a revisão do plano diretor, tanto que já era para ter acontecido até 2019, ainda não, nem chegou na Câmara para discussão, né? Não tem nem a minuta do projeto ainda, então está, não foi só a pandemia que postergou, né, esse prazo. Mas ainda no começo de 2019, eu tinha falado com o prefeito umas 2, 3 vezes, buscado secretários, não vinha nenhum retorno claro de quando isso ia acontecer. Eu estava numa palestra, era na Inchan, na Câmara Brasil Estados Unidos, acho que é isso, e o tema do debate era a revisão do plano diretor, e em algum momento eu olhei para o lado e percebi, poxa, eu sou a única jornalista aqui, não tem ninguém cobrindo, né? Eu acompanho desde que posso, né? Desde que entrei no jornalismo diário ali da política. Eu posso acompanhar com essa perspectiva de ser uma memória do processo de revisão. E aí eu comecei a pesquisar como é que eu poderia fazer isso. Eu até já comentei com a Mariana, eu acabei chegando ali na experiência do Esquina, vi ali uma inspiração, tipo, poxa, é aqui que eu vou seguir, né? Tentei, trabalhei, busquei formas de transformar essa ideia em um projeto, apresentei isso para o jornal com essa proposta de seguir cobrindo esse tema especificamente, e naquele momento, assim, acho que não comuniquei bem qual era a minha intenção, não teve uma troca mais válida, assim, no jornal, o jornal entendeu que não era o momento, e eu entendi que eu queria apostar naquilo, né, então pedi demissão e pensei, é aqui que eu vou. Foi aí que a gente começou a se ver em várias palestras, porque daí, claro, com uma organização de rotina de trabalho diferente, passei a acompanhar tudo que pude. Fui em palestra, eventos, atividades, cursos, podia fazer de graça, fazia, que tinha que pagava, e estava indo, né? Era uma aposta, assim, que eu decidi fazer sem perder esse contato com o jornal. Algum tempo depois, em conversa de novo com o jornal, a gente acabou se acertando para que eu retornasse com esse espaço de coluna. Então, hoje o que eu tenho é isso, é um espaço semanal para escrever sobre urbanismo num jornal que tem circulação diária, né? Então, se aproxima desse propósito de comunicar, mas não só entre os pares, não só com um grupo fechado, digamos, mas é uma comunicação de massa, por mais que não necessariamente, né, o jornal ele tem lá, né, suas limitações, como qualquer veículo, né, no alcance, mas acaba comunicando com mais pessoas, né, que era esse propósito, trabalhar com o urbanismo de uma forma continuada, que eu não escrevesse como era antes, de vez em quando tinha um evento, eu ia lá escrever uma matéria. Não, poder escrever sobre isso sempre. Me propus, então, a fazer isso, a memória do processo de revisão, então, tenho feito, qualquer nova atividade que aconteça dentro do processo, eu estou acompanhando e escrevo, publico, e além disso, paralelo a isso, né, no período que eu estive fora, né, sem um contrato direto ali com o jornal, eu fui tentando por conta, né, então, por mais que tenha um blog no ar, que hoje está parado há meses, mas criei as redes sociais e é nelas que também estou apostando, então, passar esse conteúdo que eu escrevo, que por mais que tente ser simplificado no jornal, ele ainda tem uma certa rigidez do conteúdo em texto para jornal impresso, é um jornal de economia, né, então ele é segmentado, não é aquele texto simples do dia a dia, isso eu tento fazer nas redes, né, de pegar aquele conteúdo e as redes, ela exige uma comunicação rápida, né, então é um card ou uma série de alguns cards com frases curtas explicar aquele assunto complicado. Tenho tentado fazer isso, então hoje a forma de comunicar o urbanismo que eu me proponho a fazer é essa, e tenho visto que tem muita gente fazendo isso com projetos super interessantes e basicamente são arquitetos urbanistas, né? É pouco jornalista que a gente encontra nesse meio.
Interessante, né, pelo que eu entendi da história, o jornal ter visto potencial, talvez depois de ver alguma coisa mais pronta, né? Um pouco do resultado, mas a gente vai falar sobre isso depois. Tá. Raul, tenho essa curiosidade de saber, né, como que tu te tornou assim esse amante de cidades, isso sempre existiu, né? Foi a tua vivência em outras cidades, né? Como que tu entrou nesse mundo?
Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês, e eu acho que eu sempre gostei, sim, e é antes do jornalismo, eu já gostava de caminhar, já gostava de explorar cidades a pé, já gostava de arquitetura. Eu lembro com 12, 13 anos, eu ganhei uma daquelas handcam, aquelas câmeras pequenas do período mesozoico, e eu filmava prédios, filmava detalhes arquitetônicos. Eu lembro de férias com a minha família na Espanha, e os meus pais ficavam horrorizados, corretamente, de que eu não filmava nem meus primos, nem a família, nem ninguém, eu só filmava os prédios. Então, era algo instintivo da beleza da cidade, dos materiais, da arquitetura. E claro, como você bem falou, quando você mora em outros lugares, ou seja, não só como turista, você acaba tendo uma análise muito mais rica das fortalezas e das deficiências da tua cidade. E São Paulo tem muitas, né? Tem um superávit de deficiências, né? Então, quando você mora em lugares do mundo que ou tiveram grandes problemas, como Nova York, aliás, Nova York tem problemas grandes até hoje, ou lugares que têm desafios urbanos imensos, como a China, ou lugares em que, pese a decadência econômica, a qualidade do espaço público, como em Buenos Aires, é tão superior ao de São Paulo, você começa a se questionar. E o jornalismo é muito de fazer as perguntas e de ir atrás das respostas. Então, acho que o jornalismo me permitiu tentar saciar essa curiosidade, mesmo aí aproveitando o que tanto Mari e Bruna falaram, ou seja, falta no jornalismo editores que tenham interesse no assunto. Isso é um reflexo da sociedade como um todo. Faltam banqueiros que gostem do assunto. Faltam advogados, médicos, engenheiros, líderes comunitários que se interessem por urbanismo. O comecinho, né? Aí que leiam sobre urbanismo e que estudem, aí seria pedir demais. Nós somos uma sociedade que ler e estudar ainda são conceitos aí um tanto difíceis, né? Eu acho que a gente deveria ir em busca de dados em vez de opiniões, a gente tem déficit de dados. Agora, infelizmente, justamente essa insensibilidade atinge toda a mídia. Então, da TV ao impresso, aos sites, aos grandes portais, a cidade é um tema supérfluo. Ou um tema episódico, né? Aquela velha piada, né? Que artista só aparece no Jornal Nacional quando morre, né? Aquele longo obituário. O mesmo acontece com o urbanismo, ou com a cidade, ou com a arquitetura. É quando um prédio desaba, quando o bairro fica inundado. A gente trata das tragédias, né? A gente não tem prevenção. A gente não discute as barbaridades quando a gente está produzindo elas, quando a gente está gastando milhões nelas. E para mim esse é o desafio. Como se aí preventivo, como se informativo, como até levar até o eleitor como ele precisa se informar, por exemplo, antes de votar. Né? Muitas vezes a gente vota nos vereadores. Eu fiz esse exercício na última eleição. E quase todos os meus amigos dessa bolha culta, privilegiada, protegida do vírus, que todo mundo é bacana e engajado, e quase todo mundo tinha votado em vereadores sem saber qual era a plataforma urbana deles. Em linhas gerais, você votou no vereador por causa do que ele é, ou do que ele nasceu, ou de alguma característica física, social, de bairro, religiosa, sexual, mas você não tem ideia como essa pessoa pensa, ou se essa pessoa se preparou ou estudou algum tema urbano que ela ou ele vai começar a votar daqui a 15 dias. Então esse grau de superficialidade com que a gente leva o nosso voto é a maneira como a mídia trata a cidade. A gente ainda está muito, muito cru, e para os estudantes de jornalismo, não os de arquitetura, os de jornalismo que nos escutam, é bom eles lembrarem que há várias outras áreas do jornalismo com muito sucesso, curtidas, seguidores. Você pode ser jornalista esportivo, blogueiro, falar de moda, falar de política, de economia. Mas, assim, jornalismo urbano ainda é um nicho que praticamente não existe na mídia brasileira.
Não, e isso é incrível, né? Porque me lembra muito, né, de quando eu estava começando, né, esse projeto do Caos Planejado, que eu via de referências nos Estados Unidos, né, o que na época se chamava de blogosfera, né? A blogosfera do urbanismo. Então tinha, assim, dezenas, centenas de blogs, né, de pessoas ligadas ou não ao urbanismo, ao jornalismo, que escreviam a respeito, e um respondia o outro e tudo mais. E eu, bom, aonde está isso aqui no Brasil, né? Ao mesmo tempo, começava a surgir naquela época os maiores veículos de comunicação. City Lab, Guardian Cities, né? Curbed, né, que foca um pouco mais em mercado imobiliário, mas cobre também temas urbanos. E isso, a gente ainda não chegou nisso no Brasil, né? Num cenário que talvez 10 anos atrás já estava se consolidando ou consolidado nos Estados Unidos, né? E pelo que eu entendi da sua fala, Raul, isso tem um papel papel, talvez, retroativo na sociedade, né? De, enfim, tem um interesse de um lado, mas, por outro lado, a necessidade que isso seja comunicado, né? Então, para começar esse segundo bloco, digamos assim, né, começando com você mesmo, Raul, que papel você acha que tem, né? Que vem antes, o ovo ou a galinha? Né, faltam jornalistas interessados, né, editores interessados, ou é uma questão cultural abrangente, né? Enfim, qual que é a tua opinião?
Olha, ovo, galinha, pterodáctilo e dinossauros, né? Eu acho que antecede a pobre galinha, né? Porque na faculdade de jornalismo, cidade, também é tratada como buraco de rua. Ou falar de asfalto, ou falar dessas coisas aí mais óbvias, né? É como se todos nós estivéssemos presos num grande Datena urbanístico. Então, é o mais sensacionalista, o mais simplório, o mais fácil que é tratado pela mídia quando a gente fala de cidades, né? Da mobilidade à habitação, né? Ou seja, tudo é tratado de uma forma tão superficial. Eu volto ao tema das eleições aqui de São Paulo no ano passado, porque, assim, algumas promessas, algumas frases dos candidatos que pareciam sair do sensacionalista e que não eram confrontadas pelos repórteres. Por quê? Porque os repórteres não estão preparados. Ou seja, a gente tem um problema na mídia brasileira enorme, que tem algo a ver com a nossa sociedade. O confronto é mal visto, a crítica é mal vista, todo mundo é amigo, todo mundo se dá a mão. E jornalismo é crítica. Se não for crítica, é relações públicas, né? É uma outra coisa, é um outro animal. E acho que a gente tem esse problema de não criticar promessas totalmente malucas ou descabidas ou nada críveis. E as redes sociais amplificaram essas ideias, né? Então, quando um candidato fala, vou criar centros culturais em todos os térreos dos prédios da cidade de São Paulo, ninguém acha absurdo. Então, é claro para mim, isso é nítido, que o repórter de economia ou de política, tudo bem, a gente também vê jornalistas de economia e de política reproduzindo ou repetindo qualquer bobagem sem contradizer. Mas há os grandes nomes do jornalismo econômico ou do político que tem a história, a experiência, os dados na cabeça para falar, opa, pera lá, isso que você está falando não é possível, por isso, por A, B, C. No caso do urbanismo, não. O pensamento mágico, que aliás é tão poderoso em várias áreas do pensamento brasileiro, no urbanismo tem dominado. Ontem, num desses debates do Twitter, que como eu acho que a vida, quando você passa dos 40, a vida é curta demais para debater horas e horas e horas com estranhos, mas aparecem coisas no meu Twitter, temos que taxar não sei o quê para fazer políticas de redistribuição territorial. Só faltou colocar aí cosmonarrativa e empoderamento e algumas outras palavrinhas mágicas. Aí você pergunta, vai taxar como? Que dinheiro vai ser arrecadado? Vai ser gasto como? Não, ninguém pergunta. Então, há umas frases feitas que são muito fáceis, pegam bem, se sente num boteco virtual onde todos os teus amigos vão bater nas suas costas, no seu ombro, falando como você é um lutador pelas boas causas, e nada é feito. Então, o jornalista, nesse momento, ele está banguela. Ele não tem dentes para morder, para enfrentar esse tipo de conversa. Porque ele tem que estar preparado. E para estar preparado, ele tem que estudar, ele tem que ter acesso a livros, ele tem que provavelmente falar inglês. Para ver todos esses sites que você citou, como você vai conseguir entrar no site da Bloomberg, da New Yorker, do New York Times, CityLab, por aí vai, se você não fala inglês. O repórter hoje de cidades, normalmente, é o chamado entry-level job, né? Aquele trabalho de quem é iniciante. Então, o cara muito mal pago e que tem 8 reportagens para fazer por dia, quase todas por telefone. Qual vai ser o grau de profundidade que essa pessoa jovem, pouco formada, pouco experiente vai dar? Ou seja, é como se a própria empresa jornalística fizesse aí uma torre de hierarquia por status. Você vai ganhar bem e se aprofundar e ter tempo para apurar quando você chegar no jornalismo econômico ou quando você cobrir Brasília. Ah, você está cobrindo a tua cidade? Ah, não. Pode pegar os releases aí e sair publicando. Então, essa falta de seriedade se reflete em boa parte do que é produzido nesse assunto.
Pegando esse gancho, queria ouvir da Bruna, né? Como que, assim, qual foi o tamanho do desafio, né, em termos de buscar fontes, né, porque eu, enfim, há alguns anos já a gente tem conversado, a gente se conhece, né, e eu vejo assim a tua determinação realmente para estudar, ir atrás e criar esse espaço, né, dentro do Jornal do Comércio, aqui em Porto Alegre, como que tem respaldo ou não no que o Raul acabou de comentar?
Foi isso, né, a partir do momento em que, né, identifiquei, busquei, não, é com isso que eu vou trabalhar, claro, aí é um novo desafio a ser enfrentado. O primeiro foi o do convencimento, de que essa é uma pauta válida, de que vai ter interesse, de que não vai demais, né, eu não sabia exatamente qual era o alcance que teria, né, mas sempre apresentei como potencial alcance de público para a cidade inteira. Todo mundo pode ter interesse sobre aqueles assuntos. O primeiro desafio, né, foi isso, foi de e algo que eu acredito que o jornalismo tem que fazer, ele não tem que falar só sobre aqueles assuntos que dão audiência, ele tem que falar sobre assuntos que são importantes também. Eles não vão dar muita audiência, mas isso vai posicionar o veículo que está falando, escrevendo sobre aquilo de maneira diferente em relação aos outros, que ele está se propondo a fazer um debate aprofundado, a apresentar esses elementos, esses argumentos, e eu usei antes na resposta, e acho que isso é muito válido, a ser uma memória daquele conteúdo, daquele assunto. Então, é isso que busquei. Como disse, já tinha essa sorte de ter um respaldo editorial na empresa, que por mais que não tenha conseguido de cara o espaço, né, não foi um convencimento fácil, mas também não foi impossível. Eu sei que isso por ter já alguém ali com essa sensibilidade. Eu não sei, talvez eu desvie um pouco da tua resposta, mas eu vou voltar para a tua introdução, falando sobre o caos planejado que surge, porque percebeu que não tinha esse debate em outros lugares, né, e acabou evoluindo até se tornar um veículo de mídia, né, pequeno, né, na comparação com as grandes empresas, mas é o que faz hoje, né, e isso depende muito da forma como se financia e se mantém. Eu tendo isso em mente, quando eu propus o conteúdo, eu já propus junto a busca por um parceiro comercial que tivesse interesse em financiar, e aí é que eu acho que ajudou a viabilizar. Então hoje, claro, a gente tem um patrocínio na página do jornal, no impresso e no site de uma entidade, é o CAUS, fazendo essa referência, que tem interesse, não esse interesse direto de o que vai ser publicado, mas interesse que o debate seja feito. Então, assim, a gente precisa falar de cidades, a gente precisa falar sobre o planejamento urbano em Porto Alegre, então vamos incentivar quem faz. Eu fiz essa leitura de cenário porque identifiquei esse como o caminho para viabilizar a página e o conteúdo. Não tivesse dado certo isso, eu estava pensando em como viabilizar por conta dos meus projetos que hoje, né, eu toco em paralelo com o mesmo gás, que é, por exemplo, as redes sociais. Eu sinceramente, não vejo hoje como financiar, né, porque a gente não é influencer de cidades, né, eu não consigo nem imaginar chegar nesse ponto em que alguém vai olhar e pensar, não, vou patrocinar essa conta aqui porque é interessante que ela está falando para a minha marca. É difícil, né? Então, em termos de colocar o conteúdo no ar, foi esse o caminho. Então, assim, tive que trilhar esse caminho, ao mesmo tempo em que, como você falou, assim, de buscar fontes, conhecer as pessoas, com quem conversar, entrevistar, eu devo ter feito assim contigo quando a gente se conheceu. Eu parava na frente da pessoa e dizia, oi, eu sou a Bruna, eu me interesso por urbanismo, eu sei que você trabalha com tal e tal coisa, vamos conversar. Né? Pegava no susto, às vezes, a pessoa, assim, deixava meio sem sair de porta, tá, vou falar com essa guria. Né, então, acho que foi mais ou menos esse o caminho, assim, que fiz, e claro, o pessoal, né, do meio, que planeja e pensa as cidades, e percebendo isso, acho que foi criando uma certa, pelo menos curiosidade do que eu estava fazendo ali, mas também, claro, esse interesse e alguma confiança, né, de me passar as informações e entender que quando eu for trabalhar isso em um conteúdo em texto, eu vou ter a responsabilidade de não desvirtuar, de não pegar aquela informação que muitas vezes é muito complexa para entender, né? Por exemplo, estou fechando um texto agora sobre a operação urbana consorciada. Poxa, não é um tema simples. Como é que eu vou explicar isso de maneira simples? Então, a pessoa entender que ela está me passando aquela informação e eu não vou escrever uma bobagem, que é o mais comum de acontecer, porque, né, o Raul fala isso aí, o jornalista que cobre cidade, pega uma pauta cheia, num dia vai fazer 5, 6 matérias, cai lá na prefeitura, descobre que a prefeitura está com um projeto de operação urbana consorciada, como é que ele vai escrever aquilo? Você nunca ouviu falar. Então, é difícil mesmo, né? Então, a ideia, né, essa proposta que eu me fiz, e quando eu apresento Pensar a Cidade como um projeto, ele é primeiro um projeto pessoal, né? De decidir, não, vou apostar nisso aqui profissionalmente, larguei emprego e vamos ver até onde eu consigo, né? Fui levando com frilas, com outras atividades ali em paralelo, até ver, tipo, vamos ver se isso aqui me rende em algum momento, né? Mas é isso, acho que é muito da insistência e desse interesse prévio, que, no meu caso, foi sendo estimulado ao longo dos anos indiretamente a partir de outros conteúdos que eu cobria. Não fosse isso, não tem um incentivo direto, nem na faculdade, nem no jornal, né? Então, não sei se eu te respondo assim, se eu desviei muito o assunto, mas é isso, não é simples a gente pensar que alguém vai começar a trabalhar com pautas urbanas aprofundadas no dia a dia.
Não, eu achei muito legal ouvir a história, né? Enfim, a gente pode falar um pouco sobre financiamento de projetos em seguida, na verdade até um gancho interessante para passar para a Mari, né? Como, né, e aí voltando também à pergunta anterior, né, sobre o papel do urbanismo no jornalismo e vice-versa, né, como que tu vê esse papel sendo exercido com o Cidades 21 hoje, né, que é num formato semelhante, mas focado a empresas, mas enfim, tem um papel, né, de focar num público específico em relação ao tema, né, e daí, enfim, se puder comentar também essa questão do financiamento, né? Bom, isso foi um caminho que viu um sucesso, né, por causa do financiamento, ou foi uma consequência, né, ou foi as duas coisas, né? Acho que algumas perguntas aí para a gente desenvolver.
Eu acho que tem que ter as duas coisas, só um lado não sustenta o outro. O que eu acho que aconteceu no caso do jornalismo, eu não acho que é um problema do Brasil, eu acho que é um problema de plataforma. Eu acho que existia um cálculo de que quando a internet se popularizasse, todo mundo ia continuar consumindo jornalismo do mesmo modo, só que digitalmente. Então as assinaturas passariam do papel para o iPad, os programas de televisão eventualmente se assistiria no YouTube e assim por diante, mas isso não aconteceu. Então o que a gente vê é que as pessoas, o tempo delas, se elas têm tempo de ler uma reportagem, elas preferem fazer outras coisas, na grande maioria dos casos, e eu não acho que é só em relação ao urbanismo, eu acho que é de uma maneira geral. E isso não é uma questão brasileira, isso é uma questão global. E aí, focando especificamente no caso do urbanismo, né, a gente viu com muita tristeza projetos importantes como os que vocês mencionaram, né, o Guardian Cities, o City Lab. O Guardian Cities acabou, né, chegou ao fim o ano passado, um momento muito triste aí para o jornalismo de cidades. E o City Lab só está sobrevivendo pela Bloomberg, que a gente sabe que o Michael Bloomberg é um dos grandes entusiastas e financiadores das iniciativas de urbanismo. E aí volta a questão do financiamento que você perguntou. Então, ele existe porque existe alguém disposto a pagar por isso, porque vê um retorno importante aí. Então, o que eu vejo de triste, que tem a ver com o que o Raul estava colocando, é essa questão do quanto a gente desvaloriza algo que é essencial para compreender o que está acontecendo, para ter uma visão crítica, para ter um mínimo de base para formar opinião própria e não sair repetindo aí bordões que muitas vezes são completamente vazios e são muito mais uma questão de marketing do que de parar um minuto e pensar sobre aquilo. A gente vê em São Paulo, por exemplo, bares da Vila Madalena, em que em uma sentada, em uma noite, na época pré-pandemia, os jovens gastavam assinaturas de que eles poderiam pagar um mês inteiro de jornal. Não é uma questão de não ter o dinheiro, é uma questão de escolher gastar aquele dinheiro em shopping. E eu não estou querendo fazer juízo de valor, é só realmente uma constatação. Eu acho ótimo sentar e tomar shopping com os amigos, conversar, e também acho que isso ajuda a socializar, formar opinião e tudo mais. A questão é, a gente tem, acabou se disseminando essa ideia de que a propriedade intelectual na internet, ela é gratuita. Você não paga para ler nada na internet, você não paga serviço de assinatura. Isso começou a mudar com Netflix, Spotify, mas até então, quem que assinava para ler no digital? Muito pouco, né? Assim, eu ainda me mantenho nessa função, todos os dias quero ler os jornais, isso faz diferença diferença na minha vida. Eu vejo o quanto faz diferença ler e não ler. Para mim, informação pelo WhatsApp, Facebook não é suficiente, mas para muitas pessoas é. Então, acho que a gente fica nesse dilema. E aí, estando nesse dilema, como pescar essas pessoas e trazer? Então, o que a gente viu nas Dados 21 é, temos que ir atrás deles. Então, a gente vai atrás deles onde eles estão. Eles estão nas redes sociais, vamos lá. Não pode cobrar, não são eles que vão pagar. Você tem que buscar outras possibilidades de financiamento, porque o assinante, essa figura em extinção, já não está mais conseguindo bancar. O jornalismo é uma atividade muito cara, porque de fato você tem que ter uma pessoa dedicada, fazendo a apuração, gastando o tempo dela, indo até os lugares, o que torna a coisa ainda mais cara, né? Você tem que pagar os deslocamentos, toda a parte de foto, de infográfico, enfim. Não é uma atividade simples. Então, é difícil, de fato, você criar um modelo de negócio que permita que isso aconteça. E aí você vê grupos no mundo todo adquirindo veículos de comunicação. A gente tem o Jeff Bezos aí como um grande exemplo. E eu acho que pode sair, sim, iniciativas interessantes nesse sentido. O problema secundário disso é o que a gente viveu até hoje, essa separação de igreja e Estado, né? Para quem não é do meio, essa coisa de que o comercial que negocia os anúncios não pode falar com a redação e vice-versa, para que as pautas não tenham nenhum tipo de interferência, né, de poder econômico. Mas isso também tira dos jornalistas da redação a chance de propor pautas editoriais importantes, interessantes, mas que estejam alinhadas com determinados assuntos que são importantes para os patrocinadores, que é exatamente o mérito da Bruna de ter conseguido essa possibilidade. Você identificar um tema, poder falar daquele tema e poder buscar parceiros que não vão te dizer o que escrever e como escrever, mas que vão permitir que o negócio exista, né? Eu acho que no fundo é disso que a gente está falando. Agora, eu sou otimista, eu acho que a pandemia trouxe uma importância maior para os jornais, para as revistas, para os meios de comunicação como um todo. A gente está numa crise, né, de credibilidade geral. Aí não vou nem entrar na questão de governo federal, mas assim, é um momento muito crítico. Eu acho que é o momento de apoiar. Eu acho que todo mundo que tem condição de fazer uma assinatura deveria fazer como um posicionamento. Acho que é uma questão assim de sobrevivência da humanidade, né, pensando na questão de poder refletir, de manter a nossa cultura viva. As cidades são, né, uma invenção da humanidade, elas simbolizam a civilização. Então, nada melhor do que apoiar, né, esse formato que os seres humanos escolheram viver, do que assinar um veículo, qualquer veículo, da posição que for mais identificada com o que você acredita, mas não deixe de fazer. Pode até ser veículos de fora, mas eu acho que quando a gente faz isso, a gente dá uma sinalização, inclusive de mercado, que existe espaço para essas discussões, sabe? Que não são conversas ao vento, que de fato isso é importante, isso é definidor do que a gente vai viver nos próximos anos. A gente está falando de um momento muito importante de se apoiar ao jornalismo.
Até eu vou compartilhar aqui, né? Assim, eu passei a assinar múltiplos jornais, né, e veículos de comunicação, principalmente por causa disso que você falou, né? Enfim, a dificuldade de se encontrar informação confiável e de qualidade, né? Então, o veículo que me entregar isso hoje, eu tenho o maior prazer de recompensar e de conseguir manter aquele fluxo de informação vivo, né? E pelo próprio fato, né, de estar aqui com o projeto Caos Planejado, vendo o que é a dificuldade de se viabilizar, né? Então, só para compartilhar o nosso caso, enfim, é um projeto sem fins lucrativos e sem digamos assim, um prazo ou uma pressão do tempo para dar certo, né? Então, esse é um dos motivos pelo qual ele consegue perdurar, né? Porque, assim, bom, se tiver que fazer mais lento, a gente faz mais lento, né? Então, os nossos passos são sempre pequenos, né? Mas que ao longo de anos começa a ter algum resultado, né? E ainda, né, esse negócio que a Mariana, a Bruna comentaram sobre outras fontes, a gente não tem... como a ideia é tornar a informação totalmente acessível, por filosofia, não tem paywall, né? Então, os apoiadores que contribuem com valores mensais para o site, na verdade, é uma doação, né, para esse projeto, por pessoas que acreditam no projeto, né? E foi muito interessante, né, ao longo da pandemia, principalmente, a gente vê esse número de apoiadores crescendo, né, e é um prazer, assim, impagável, né, ver né, como... projeto consegue ter gente interessada, né, e disposta a contribuir que talvez esse pequeno veículo também seja importante, né, para esse fluxo de informação para alguma outra pessoa. É, então, enfim, para a gente chegar, né, a uma, não uma conclusão, mas aos finalmente, aí, antes de entrar nas perguntas, o que vocês têm pensado para melhorar esse cenário? Né? Soluções para isso, saídas para isso? Né? Bom, como que a gente avança, né, a comunicação do urbanismo? Né? Hoje tem o Twitter, né, que, enfim, às vezes eu gosto de entrar no Twitter, mas às vezes parece que está todo mundo se xingando e reclamando de tudo o tempo inteiro, né? Mas que tem, enfim, uma mini comunidade ali que começa a discutir urbanismo, né? O Instagram já comove as pessoas pelas imagens das cidades, né? Então é outra forma de divulgação, né? Mas enfim, o que vocês têm pensado, né? Como que a gente avança o debate? Aí abrindo pros três.
Eu acho que é ocupar todos os espaços possíveis e ir testando as diferentes mídias, né? Ou seja, até o Clubhouse, que eu devo admitir que eu tenho uma certa preguiça, porque é um imã para palestrinhas e gurus digitais, mas até no Clubhouse eu fiz lá umas mesas para debater centro de São Paulo, para debater a Avenida Paulista, no meio de tanta autopromoção. Eu posto reportagens e textos no LinkedIn. Eu faço posts que são a cara do Instagram, fotos, mas que tem potencial polêmico e coloco no Twitter. Assim, posto e saio correndo, porque muitas vezes vem pedrada, mas eu posto. Então eu acho que você vai interagindo também com pessoas diferentes, porque tem a pessoa que só usa o Instagram, que segue influenciadores, que quer aprender como se pentear e se maquiar no Instagram, tem o animal político que fica o dia inteiro no Twitter, né, espalhando as maiores teorias conspiratórias. Tem a pessoa de Facebook que quer rever todos os seus colegas de infância. Então, você vai ocupando esses lugares. Ou seja, eu acho que muita gente está exausta de ouvir falar de Bolsonaro, de Lula, de Covid e de Paulo Guedes e outros dramas. Então, falar da cidade, às vezes, é um respiro. Você fala de um lugar que está abandonado, de um bairro subaproveitado, de um patrimônio histórico que está desmoronando, pode até ser algo meio deprê, mas é uma quebra de uma rotina do noticiário que as pessoas não aguentam mais, ou que têm a impressão que já leram 300 vezes a mesma história. Então, acho que ocupar um espaço e aprender com os nossos colegas do jornalismo de moda, do jornalismo de esportes, etc., a transformar o urbanismo em algo sexy. Um dos dramas de quem cobre urbanismo, ou que escreve sobre urbanismo, é ficar refém da linguagem, muitas vezes, pernóstica, da nossa academia. A gente sabe que a nossa academia, muitos arquitetos ditos, engajados, que querem um mundo melhor, etc., quando abrem a boca, soam como nobres do século XIX. E isso no Brasil tem uma história profunda, né? Como a nossa alfabetização demorou demais, você usava como uma espécie de cartãozinho de status, como broche, usar palavras no discurso público que você jamais usaria numa conversa. Então a gente tem que aprender isso também do intelectual americano. Assim, o Joseph Nye, o Steve Pinker, o Michael Sandel, eles falam da forma mais simples possível sobre temas profundos e complexos. Ninguém acha o Nye, o Sandel, ou o Pinker, ou o Daniel Kahneman, o prêmio Nobel, acha que eles estão apelando. Não, eles são muito bons. E por não terem segurança intelectual, eles não precisam usar um palavreado difícil de temas que deveriam ser acessíveis a todos. Acho que a verdadeira democracia da cidade urbana é quando todo mundo puder entender o que é transporte público, o que é zoneamento, o que é plano diretor, o que é habitação. Então, nós como jornalistas, eu acho que o jornalismo, você mesmo, Anthony, nesse teu chapéu jornalista, você traduzir, temos essa obrigação. A gente até pode ouvir as palavras empoladas dos nossos entrevistados, as siglas, os termos em outros idiomas, o palavreado difícil, porém a gente tem que saber, primeiro, deixá-lo aí sem caroço, sem osso, sem espinhas, e transformar em algo sexy, ou seja, como isto aqui de fato pode sensibilizar ou importar para o meu leitor. Isso acho fundamental.
Posso? Eu vou pegar um pouco disso que o Raul trouxe, a Mari falou antes também, né, de entrar em todos os meios possíveis, né, usar todos os canais que a gente tem para comunicar. Isso não pode vir sem uma crítica, né, porque isso de que a pessoa não está pagando uma assinatura do jornal e está se informando pelo WhatsApp ou pelo Face, eu vejo um problema, né, eu tenho uma crítica até às teles que fornecem pacotes de dados com acesso liberado às redes sociais. Então a pessoa não gasta para entrar na rede social, mas ela não tem nem, não é nem por pagar a assinatura para entrar no site do jornal, ela paga pacote de dados, se ela quiser sair do Face para o link da notícia. Isso obriga a gente, enquanto gerador de conteúdo, que o jornalista é, a produzir um conteúdo para a rede, né? Que também já vou fazer outra crítica, a gente não gerencia a rede, né? Hoje ela distribui o conteúdo de um jeito, amanhã ela distribui de outro, a gente não tem nenhuma gerência sobre isso, a gente tem que ir no dia a dia vendo, opa, está funcionando mais post, está funcionando mais stories, está funcionando mais fazer ali a gracinha que o Anthony chegou a comentar ali no e-mail, né, que é uma coisa que eu acho que vai da pessoa ter ou não ter o perfil, eu não me imagino fazendo, mas dá, é
o TikTok.
É o caminho, né? Oi?
Isso, ah, eu ainda vou fazer TikTok, hein, vou eu chamar o Anthony, vamos fazer.
E é isso, assim, eu acho que saber identificar essa linguagem de redes, e é o Raul traz isso, saber comunicar com uma forma de escrever, ou de postar, ou de gravar o vídeo, que comunique, né, e aí eu quando eu coloquei ali, eu percebi há algum tempo durante esse processo que ter me formado professora, embora eu nunca tenha atuado, mas venho de uma família de professoras e me formei, me ajuda bastante a pegar aquele conteúdo pesado e explicar numa frase curta, em algumas poucas frases, né. Outro mérito eu quero falar aqui também é de, né, desde o começo do projeto eu convidei para fazer parte comigo a minha prima, que é jovem, mais jovem, não é jornalista e não é urbanista. Então ela traz um olhar de quem tem curiosidade naquele assunto sem ter um conhecimento prévio. Então ela me passa muito essa visão de, olha, está funcionando mais hoje se a gente fizer um card só com texto e você tem que falar mais direto. Passou uns dias e não, Bruno, agora você tem que gravar um stories. Então, poder entender, né, ter esse contato com quem está ali consumindo o conteúdo de redes. A gente está produzindo para quem consome. Se não estão mais consumindo texto longo no site, estão consumindo onde, estão consumindo o quê? A gente precisa, entendo o interesse que o conteúdo seja disseminado e que as pessoas acessem, faz parte do nosso esforço encontrar onde, né, o caminho para isso. Então, eu acho que é por aí que a gente tem que ir. E isso é um esforço diário. Ao lado do esforço de estudar um tema que não é natural, né, tirando, né, o Anthony e os apoiadores aqui, mas somos três jornalistas, a gente não se formou em urbanismo na base. Então, a gente estuda esses temas no dia a dia. E como a cidade é dinâmica, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa sobre a cidade. Ao mesmo tempo, a gente tem que aprender sobre as redes. Ao mesmo tempo, a gente tem que aprender como financiar o projeto. Então, assim, é todos os dias.
Legal. Mariana?
Eu acho que tem essa questão, assim, de que o modelo de negócio não é assunto de faculdade, quando deveria ser. Acho que se a gente fosse mais instado a empreender desde o início, até para compreender como as empresas funcionam e por que elas funcionam de determinada maneira e quais as oportunidades existem para nós, eu acho que isso já ajudaria. Eu acho até que é uma questão que deveria ser incorporada ao currículo escolar, à grade escolar, a gente não saber orçamento doméstico, não saber os impostos que a gente tem que pagar na vida adulta, é assim, é um crime, porque vira um trauma. Depois você vai olhar aquela lista e fala, mas por quê? Por que o IPTU? Por que o ISS? Nesse caso incide, não incide? Porque, assim, eu acho que falta não só a educação clássica, mas uma educação para o dia a dia. Eu acho que a gente é muito defasado nesse sentido. Eu fui aprender coisas com o meu contador que eu queria ter sabido 10 anos antes, assim, coisas básicas. Por que empresa registra de tal maneira, não registra de outra? Jornalistas, de modo geral, passam ao largo disso, né? Os que cobrem economia ainda precisam, né, por causa dos temas, mas eu acho que são coisas que é o que o Anthony estava falando agora, né? Você gerir um pequeno veículo e saber do potencial que ele tem e de como ele pode funcionar da melhor forma, eu acho que é um conhecimento necessário, né? A gente está num momento, e o modelo anterior de anunciante, assinante, também não se viabiliza mais. Os anunciantes também não foram para o digital da maneira como se esperava, né? Os banners, aquela ideia de que você ia conseguir ter o mesmo acesso, não é mais assim. Você consegue agora direcionar, você consegue saber quem viu seu anúncio, que horas viu, né? As plataformas, as redes sociais trouxeram isso. Então, como competir com isso, né? Acho que não é o caso de competir, é o caso de buscar outras alternativas. Então, eu acho que esse já seria um bom começo, sabe? Eu acho que o brasileiro é um empreendedor por necessidade e poderia, na pandemia, inclusive a gente viu muitos pequenos e médios negócios acabarem, mas muita gente tentando dar um jeito, né? Porque não tinha outra alternativa. Eu acho que falta um embasamento aí jurídico, econômico, para dar um mínimo, para cada um poder pensar, né? Ter as ferramentas ali para poder pensar como fazer a coisa acontecer.
Legal o depoimento, Mari. Falou dessa noção de custo, empreendedorismo, né? E acho que dá para fazer vários paralelos com a própria Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que também deixa a desejar nesse sentido. E em relação à educação básica, escolar, né? Pelo menos por experiência própria, durante a escola, eu nunca tinha gostado muito de história. Isso é uma coisa muito distante, eu não tinha como relacionar muito. Bom, tá, história do Brasil, bom, aí o rei, imperador, né? Aquela coisa meio etérea, assim, né? Que tem uma foto, assim, no livro. E eu me transformei num amante da história através da história das cidades, né? Porque a gente olha para a cidade e tudo que existe hoje na cidade, a gente consegue olhar para a história dela e fazer uma espécie de caminho reverso para entender como que ela chegou naquela forma, né? Como que aquela situação chegou naquele jeito, né? Daquele jeito de se locomover, naquele jeito de se construir. E isso, para mim, é fascinante e... acho que mesmo na própria Universidade de Arquitetura e Urbanismo, a gente não acaba olhando para as coisas, né, muito dessa forma, assim, e para mim é muito apaixonante, só para dar um depoimento final.
Como é que a gente ensina geografia para as crianças? Não estou nem falando de ensinar pautas urbanas, mas ensinar geografia. É dentro da sala de aula, com um livro, com um quadro, ou é vamos dar uma volta na quadra? Para conhecer o que é esse âmbito, isso aqui é uma rua, depois da rua vem a quadra, depois vem o bairro, depois vem a cidade. Isso é saída, né? Eu gosto disso, desse exemplo, porque a gente tira do abstrato, leva para o concreto, e aí passa a fazer sentido. Eu acho que é um caminho, né? Como você disse, a história e outras tantas disciplinas, acho que podem estar dentro disso, né? Claro, estudar urbanismo, conceitos urbanos é importante, mas às vezes com o que a gente já tem de disciplina, dar um olhar diferente já ajuda bastante.
Perfeito. Não, exatamente. Então, enquanto a gente aguarda alguma pergunta dos apoiadores, eu queria pedir, enfim, as considerações finais de vocês, né? Foi um grande prazer ouvir vocês e refletir também sobre o trabalho que a gente faz aqui no Caos Planejado. E, enfim, passo a palavra para vocês.
Olha, eu queria seja, agradecer, aguardando aí alguma pergunta, dizer que em muito breve, aí questão de dias ou semanas, não sei quando o podcast já vai estar no ar, eu vou estar com as minhas plataformas novas, então vou estar lançando umas plataformas, então quem não me segue, por favor, me siga ou no Instagram, ou no LinkedIn, ou no Twitter, que eu vou avisar sobre essas plataformas, e acho que o leitor hoje tem um poder enorme, que ele ainda não sabe que tem, né? A gente costumava reclamar do que a mídia pautava, a mídia dizia, numa época em que, no máximo, tinha uma cartinha para os leitores e que essa cartinha poderia ser publicada ou lida. Hoje em dia, por cliques, o editor sabe o que é que o leitor está prestigiando ou não. Então, não vamos apenas chorar as pitangas, e chorar é ótimo, nós somos latinos, melodramáticos, mas se você quer que tenha mais espaço para arquitetura e urbanismo na mídia, clique onde você achar arquitetura e urbanismo. Espalhe nos grupos de família no WhatsApp os links dessas publicações. Então, para cada teoria conspiratória ou qualquer remedinho novo para a Covid, em vez de você brigar com a tua tia, responde com um link. Olha que reportagem interessante de urbanismo e de arquitetura. Então, quando tiver muita audiência arquitetura e urbanismo, a pauta vai se impor. Enquanto Urso Panda, ou Gatinho, ou qualquer outra coisa tiver mais audiência, fica muito difícil competir. Obrigado.
Obrigado, Raul. Mari, Bruna?
Eu posso ir? Não sei. Mari?
Pode ir.
Não, é isso. É agradecer, Antony. Acho que é uma oportunidade importante para falar, assim, sobre o jornalismo, né? Sobre a comunicação. A gente acaba não falando sobre isso enquanto comunica, né? Tá ali falando de vários outros temas e não se debate, né, entre si. Então é importante trazer esse assunto, agradecer o espaço aqui, acompanho o teu trabalho há muito tempo e você faz justamente isso, né? Acho que atinge esse propósito de pegar esse conteúdo mais duro, trabalhar para quem não é da área, né, que eu me enquadro nesse campo e acabo entendendo muitos conteúdos aí a partir da leitura. O podcast, ele cumpre esse papel super importante. Como a Mari disse, às vezes a gente não vai abrir para ler um texto por falta de tempo, muita gente por falta de interesse, mas o podcast, ele nos permite ouvir e fazer outra coisa ao mesmo tempo, né? Então você está ali absorvendo conteúdo de uma forma mais integral no tempo, né, no dia. Então é bacana também ter esse espaço. E para quem quiser me acompanhar lendo uma página dentro do Jornal do Comércio, né, que é o jornaldocomércio.com/pensaracidade, no Instagram é @pensaracidade, Face, Twitter também, mas o que acaba movimentando mais e que tenho visto mais retorno é no Instagram mesmo.
Não, muito legal, um prazer poder falar desse assunto. Eu acho que o caos é um grande exemplo, assim, de que as coisas podem dar certo, de que existem caminhos importantes, interessantes para serem trilhados. E aí, Antony, acho que o mérito é todo seu de ter insistido até a coisa se consolidar e hoje, de fato, é uma referência. E eu acho que ele também indica uma coisa importante, que é essa coisa do jornalismo de nicho, né? Talvez os grandes veículos possam passar por dificuldades, mas eu acho que quando a gente reduz a audiência um pouco do que o Raul estava falando, né, para aqueles que de fato gostam e estão afim de pensar sobre aquilo, eu acho que a gente pode viabilizar muito mais canais e plataformas. Aliás, fiquei muito, muito feliz de saber, Raul, a gente vai poder continuar lendo você, compartilhando esses conteúdos. Eu acho que existe sim uma audiência importante aí, a gente só precisa organizar, né? Talvez não vão ser milhões, mas vão ser milhares, e se forem milhares bem formados e interessados, eu acho que o poder pode ser até maior. Então, acho que fica aqui uma mensagem de otimismo aí. Eu acredito muito que esse assunto está se transformando. Acho que a pandemia traz também um monte de reflexão nova para todos. E é isso, é sempre um prazer poder falar com vocês.
Olha, pessoal, muito obrigado. Para mim é uma honra ouvir que o trabalho que a gente está fazendo aqui, né, tem algum impacto ou serve de referência. Isso realmente, assim, é o que eu digo sempre, é um passo de tartaruga todo dia. Mas que ao longo dos anos, né, a gente começa a ver alguns resultados enfim, quando a gente começa a ver isso, é um entusiasmo muito grande para continuar fazendo. Obrigado a vocês três de novo. Queria pedir para os ouvintes, né, quem está nos vendo no podcast, Spotify, YouTube, o que quer que seja a plataforma, sigam Raul Justilores, a Mariana Barros, do Cidades 21, a Bruna no Pensar a Cidade. E, se puderem, se quiserem, apoiem o próprio Caos Planejado para a gente continuar fazendo esse trabalho e fazendo um trabalho cada vez melhor. Muito obrigado e até a próxima. Nesse episódio, conversamos com Mariana Barros, Bruna Subtits e Raul Lores. Na descrição desse episódio, você encontra o link para as referências citadas ao longo da conversa. E se você gostou desse conteúdo e é um amante de cidades, seja apoiador do Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir centenas de artigos e todo o conteúdo que produzimos e faça uma doação para apoiar nosso trabalho, para nos ajudar a levar essa conversa a um número cada vez maior de pessoas. Com doações a partir de R$ 25,00 por mês, você participa ao vivo das gravações do podcast, tem acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos e muitas outras vantagens. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Esse episódio é oferecido pela De Lazar Imobiliário Urbano. Design e fabricação de móveis contemporâneos para sua cidade ou empreendimento. Bancos, lixeiras, balizadores, floreiras, entre outros. Peças em concreto, aço e madeira. Beleza no exterior e durabilidade na essência. Confira o site delazare.com.br.